Começa agora, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no dia de hoje.
A Hora da Notícia.
Nova Cultura FM.
São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 16 de abril de 2024. É dia de lazer, do leonismo, do picadeiro, do sacerdócio e dia da voz.
Esta é a edição de número 14.492 da Hora da Notícia.
A apresentação de João Moreira Filho
e Daniel Palma.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Total Drogalita.
E o sol marca presença. O tempo segue firme. A temperatura está em elevação. Os termômetros agora estão marcando 27 graus.
Se quer um atendimento de primeira, Drogaria Total, Total, Total.
Ofertas de abril, Drogaria Total Drogalita. Toalhas umedecidas, bebê fofinho plus, leve 140, pague 100, 8,90 cada. Xarope Vic pediátrico, 120 ml, 24,99. Vic Vaporub, 30 gramas, 29,69. Sustagem Kids, sabores, 350 gramas, 23,99. Shampoo Johnson & Johnson Baby, regular, 200 ml, 19,49. Shampoo Elserv, 200 ml, 16,90. Ofertas de abril, Drogaria Total Drogalita. Na Avenida José Luiz Franco da Rocha 403. Telefones 3242-9101 ou 999-648-940. Drogaria Total Drogalita.
Drogaria Total.
Atendimentos de telemedicina no país crescem 172% no ano passado.
Indicadores da Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde diferem sobre alimentação infantil.
Professores de 21 instituições federais aderem à paralisação.
Saem as regras para o dia da prova do Enem dos concursos.
O Brasil tem 3.500 superdotados, maioria deles em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Puxado pelas frutas, preços dos alimentos disparam quase 6%.
Dia Mundial da Voz. Alterações vocais podem indicar problemas de saúde.
O presidente da França diz que há planos B e C para a abertura dos Jogos Olímpicos.
No esporte, futsal, Taça EPTV, 31 gols foram marcados na rodada de ontem.
Brasileirão, apenas uma partida hoje, Bahia e Fluminense.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. São 11 horas mais 4 minutos, nós estamos recebendo o relato aqui de um ouvinte, que por volta das 3 horas da manhã, o alarme do portão disparou. Pode ver aí pelas imagens também pela rede social. Olha o ladrãozinho aí. Ele foi verificar as câmeras de segurança, notando a presença de um indivíduo que ficou alguns minutos tentando abrir a fechadura do portão por fora, até que conseguiu. Mas se não fosse o alarme para assustar o bandido, ele teria entrado e roubado ou furtado seus pertences, inclusive a bicicleta que estava na garagem. E no vídeo tinha um outro meliante na esquina à espera. tudo isso aí aconteceu lá no Jardim Paraíso, né? Com a Jeremias Paulo Eduardo, com as 3 de agosto. Olha aí, olha, 3 horas da manhã, olha o folgado. Olha o filho da mãe aí, ó. Tentando, né? E parece que vão ver agora. As imagens já devem estar com a polícia. A polícia vai investigar para ver se pega o malandro. Ele abriu
estava
o portão.
Estava com máscara, ó. Inclusive, olha só.
É lá. Ele abriu o portão, tudo, mas o alarme acabou assustando ele. Então foi uma tentativa, graças a Deus, que foi aí, nada foi furtado nesta residência.
O primeiro dia da greve nacional de professores, nesta segunda-feira, teve adesão de ao menos 21 instituições federais de ensino. Segundo o balanço do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições do Ensino Fundamental, ou melhor, ensino superior, professores de universidades, centros de educação tecnológicos e também institutos federais das 5 regiões do Brasil já haviam anunciado a paralisação. A categoria exige um reajuste salarial de 22% a ser dividido em 3 parcelas iguais, de 7,06%. A primeira ainda este ano, as outras para 2025 e a outra para 2026.
E agora há pouco, na Avenida William Sestari também, um caminhão, se não me engano, acho que perdeu o freio, saiu do seu barracão e veio direto na avenida. Olha lá, arrancou o poste. Claro, o motorista nada sofreu, graças a Deus. Arrancou o poste, outro está caído também.
Estrago, né?
Estrago e corte da energia nessa região também. Agora há pouco, na Avenida William Sestari, olha o caminhão aí, que acabou batendo no poste lá do canteiro, acabando arrancando esse poste de concreto, logo ali no início da William Sestari.
As dificuldades para lidar com o atendimento à saúde em um país continental são muitas, em geral, envolvendo escassez de recursos, falta de profissionais habilitados e infraestrutura precária em municípios distantes de grandes centros urbanos. Por causa disso, existe a telemedicina, que pode ser um trunfo para promover maior acesso à igualdade no atendimento médico à população. Parece difícil e distante, mas é uma realidade. No final de 2022, o então presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que regulamenta a telemedicina no país. Até então, um projeto de lei anterior, de março de 2020, havia permitido a modalidade em caráter emergencial devido à pandemia da Covid, lembram? A regulamentação da telemedicina no Brasil, um desejo há anos do setor da saúde, é um marco que possibilitou o seu avanço de 20 anos em apenas 2. Explica Carlos Pedrotti, ele é gerente médico de telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje o acesso à telemedicina é amplo, muito por um atendimento da demanda e por um atendimento remoto na pandemia, o que fez evoluir o que seria em 20 anos em apenas 2 anos. Isso já existe.
Estão perguntando, e a vacina contra a dengue? O Ministério da Saúde não enviou para o nosso município a vacina contra a dengue, que também é para grupo prioritário. Mas estou recebendo aqui do ouvinte o seguinte, ó, minha irmã é de grupo prioritário e ela precisava tomar a vacina da dengue. Eu aqui na clínica ela foi. Ela tem que tomar 2 doses. Cada dose custa R$600. Tomou a primeira, depois tomou a segunda. Pagou R$1.200 por 2 doses. Esse é o preço mesmo. Agora, o Ministério não tem que cuidar da saúde da população? Não tem que mandar? Ah, está mandando para município não ter mais casos, né, confirmados de dengue, mais óbitos. Olha, é prevenção. Manda para a gente. Nós estamos com 2 óbitos confirmados pela dengue no nosso município. E um está sendo investigado, esse que está sendo investigado é daquela senhora lá do Distrito de Aparecida. Mas 2 óbitos já confirmados por dengue na nossa cidade. Por que demora tanto para mandar essas doses da vacina contra a dengue? Essa pessoa, né, que é de grupo prioritário, precisou tomar a vacina. Primeira dose, R$600, a segunda dose, mais R$600. Gastou R$1.200.
Você Você sabia que a Ótica Tiago tem uma vasta gama em lentes de contatos para atender todas as receitas? Qualidade, praticidade e conforto você encontra aqui. E nas linhas Biofinity Johnsons, comprando 4 unidades, pague apenas 3.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago, veja pra tu.
Nessa você pode confiar.
O Savegnago quer te encontrar todos os dias pra te encantar.
Eu só compro Hortifruti no Savegnago. A gente vê que tem qualidade e a reposição é diária. Os preços são ótimos e eu economizo muito.
Terça e quarta é dia de faça-feira no Savegnago.
Batata de primeira quilo R$5,45. No cartão Savegnago R$4,95. Manga Tome quilo R$5,95. Tomate longa-vida ou italiano quilo R$6,75. No cartão Savegnago R$5,95. Cenoura quilo R$6,95.
Savegnago é bom, é barato, é perto de você.
Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. Você não pode perder. Esperamos por você. Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. No residencial Jardim Mediterrâneo, ao lado do Jardim Eldorado. Todos convidados.
Mais informações na Imobiliária Primos. Telefone 16-99215-1303. Residencial Jardim Mediterrâneo.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, com os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Sempre trazendo novidades. Na Pisolar você encontra as maiores tendências e lançamentos em pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura. E você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito, além de concorrer no decorrer do ano a vales compras 9 Honda Bis e um Fiat Mobi 0 km. Pisolar, na rua Ananias de Carvalho 670, em frente ao mausoléu da menina Isildinha em Monte Alto.
Muito mais barato, muito mais ofertas, no Amarelinha é muito mais preço baixo.
Banana Nanico quilo no seu amor, R$2,45. Batata doce roxo quilo no cartão Amarelinha, R$2,45. Repolho verde o quilo, R$2,95. Cebola nacional quilo no cartão Amarelinha, R$6,95. Batata miúdo quilo no seu amor, R$2,75.
Clube de desconto seu amor. Cadastre-se e aproveite!
Agora você fica sabendo o plantão das farmácias e drogarias da semana e do final de semana. Oferecimento Fertec Som e Instrumentos Musicais. Telefone 3242-3451.
Farmácias e drogarias que estarão de plantão até a próxima sexta-feira, dia 19, é a Drogaria Total, a Multidrogas, Drogaria São José e Santa Bárbara.
Fertec Som, instrumentos musicais. As melhores marcas em som e instrumentos musicais, agora com violões Malibu na Fertec. Seu instrumento favorito precisa de reparos? A Fertec resolve. Concertos em violões, guitarras, cavacos e muito mais. Ajustes de traste, troca e regulagem de altura das cordas, limpeza, lubrificação, reparos de rachaduras e peças danificadas. Cuidado e precisão em cada instrumento. Durabilidade para você. Não deixe seu instrumento ficar parado. Vá até a Fertec, na Rua Nilno Livramento 900, telefone 3242-3451, WhatsApp 16-99708-5129.
São 11 horas mais 14 minutos. Nós estamos recebendo o comunicado da Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária atendendo o pedido da prefeita Maria Helena para averiguar uma denúncia. Ele esteve no estabelecimento hoje pela manhã. No estabelecimento foi constatado que um caminhão da antiga empresa da coleta do lixo foi deixado para arrumar. Só que no interior estava cheio de lixo. O lixo estava armazenado. Foi acionada a atual empresa da coleta do lixo, que foi lá. Todo o lixo que foi transferido, o caminhão quebrado, foi transferido e levado para o lixão. O proprietário do estabelecimento recebeu as orientações e a antiga empresa da coleta do lixo foi autuada. Como vocês podem acompanhar aí pela rede social, teve apoio da Guarda Municipal lá nessa ação e foi retirado o lixo desse caminhão que está no estabelecimento para ser consertado, gente. E aquela outra empresa deixou o lixo dentro do caminhão.
Agora falta foi... de sensibilidade
que
da
é
empresa,
isso?
Né?
Falta de educação, sabendo que aquele mau cheiro que vai... Aí o proprietário
do estabelecimento...
Quantos dias, né? Quantos Nossa. Dias? Foi orientado, a atual empresa foi lá, transferiu o lixo para o caminhão e já levou para o lixão. E a outra empresa, a antiga empresa, foi autuada. Tem que autuar mesmo, multar essa empresa.
Agora são 11 horas mais 15 minutos... Mandar um abração a todos que estão nos acompanhando pela internet, pelo Facebook. Alô, Tereza, um grande abraço, muito obrigado pelo seu bom dia. O Antônio, a Anice, o Pedro, o Jamil, Fabiana, Maria, Maria José. Enfim, a todos que estão nos acompanhando, aí, muito obrigado pelo carinho. Todos os dias aí, nos assistindo pelo Facebook. E mandando aí as suas reclamações e seu bom dia.
Eu quero mandar um abraço de especial para a dona Marilene. Dona Marlene Moreira é aniversariante hoje. Marlene, um abraço para você, um beijão para você. Saúde, saúde, saúde. Ó, e bastante paciência, tá? Um abração para você. Tem que ter bastante paciência mesmo. Você pensa que é fácil ser esposa do João Moreira? Não é, não. Só a Marlene mesmo, né? Mas eu tenho aqui, vou mostrar novamente, como que está a situação daquela área verde no Jardim Acapulco. Ali, cuidado por um morador, Fernando Vidal. Fernando Vidal, pessoa maravilhosa, filho do ex-prefeito lá de Itaiúva, né? João Adalto Vidal. Agora está aí, tudo limpinho, colocar bancos, a limpeza foi concluída, poda de árvores também. Agora colocar os bancos, esperar o parquinho. Ah, vai a Maria Helena vai mandar a parquinha para vocês, viu, Fernando? Pode ter certeza, lá no Jardim Acapulco, certo? Parabéns para os moradores. É isso, é gostar do bairro. Isso é valorizar onde você mora. Alguns outros moradores jogam lixo nessas áreas. Vocês estão dando um exemplo de o bom cidadão. Fizeram limpeza, vão colocar bancos ali. E a área de lazer para quem? Para os moradores do próprio bairro. Fernando Vidal, um abraço para você e para todos que estão participando, colaborando desta área de lazer aí no Jardim Acapulco.
O Ministério Público de São Paulo deflagrou na manhã desta terça-feira uma nova operação para desarticular um grupo criminoso associado ao PCC, suspeito de fraudar licitações em todo o estado. 3 vereadores e 11 pessoas haviam sido presos. Um dos alvos ainda é procurado. Vereadores Ricardo Queixão, do PSD de Cubatão, Flávio Batista de Souza, do Podemos, de Ferraz de Vasconcelos, e Luiz Carlos Alves Dias, MDB, de Santa Isabel. A ação mira uma quadrilha ligada à facção criminosa Primeiro Comando da capital, segundo os investigadores. O grupo tinha várias empresas e atuava forjando concorrência para vencer licitações e firmar contratos com diferentes prefeituras para contratação de mão de obra terceirizada. A atuação deles no sistema tinha apoio e participação de agentes públicos, dentre eles, vereadores. O Ministério Público não informou os serviços que eram prestados pela mão de obra terceirizada e em quais setores, mas afirma que os contratos somam a cifra de 200 milhões de reais nos últimos anos. A 5ª Vara Criminal de Guarulhos expediu mandados de busca e apreensão em 42 endereços e outros 15 de prisão temporária.
Eu estou recebendo uma reivindicação daqui de um comércio do Jardim Alvorada, uma oficina. Eles colocaram o lixo tudo nos tambores, foram recolher o lixo e levaram os tambores também. Olha, eu vou entrar em contato com o responsável pela empresa, o Haruan, e vou falar da situação. Tenho certeza que os tambores serão devolvidos. Colocaram tudo os tambores lá também, lá do Jardim Alvorada. Pode aguardar, eu tenho o seu telefone aqui. para entrar em contato com você, porque eu vou ligar já. Liga para mim, Hélio, fazendo um favor, lá para o Haruan, a empresa que faz a coleta do lixo. Hoje nós teremos uma partida pelo Brasileirão. Às 21 horas e 30 minutos tem Bahia e Fluminense. O presidente da França, Emmanuel Macron, ele iniciou nesta segunda-feira a contagem regressiva de 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos em Paris, com um discurso para tranquilizar a opinião pública sobre as medidas de segurança para a cerimônia de abertura e mencionando pela primeira vez planos alternativos para o caso de uma ameaça terrorista. Temos o plano B e C também. Todos podem ficar tranquilos.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, escolheu Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, de 63 anos, para chefiar o Ministério Público Paulista. Próximo a Gilberto Kassab, ele foi terceiro na eleição interna. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem manifestado insatisfação com o desempenho político e também de comunicação de diversos ministros, enfrenta dificuldade para tocar adiante as mudanças que já sinalizou que pretende fazer em seu governo. A razão, segundo interlocutores dele, Lula enfrenta um problema de reposição de peças, ou seja, de quadros na área política para substituir auxiliares que gostaria de tirar o governo. Vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta.
Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
2024, premiado em Mundial.
Dia das Mães com amor, carinho e muitos prêmios, você já sabe, só no Comércio de Monte Alto. Compre no comércio local, cadastre seus cupons pelo aplicativo e boa sorte! Sorteio de uma Honda Bee 0 km e 4 vales compra de R$2.000 cada. Sorteio dia 13 de maio às 18h30 na sede da Cima. O Dia das Mães é mais especial em Monte Alto.
2024, premiado em Monte Alto.
Realização Acima.
Você sabia que a Ótica Tiago tem uma vasta gama em lentes de contatos para atender todas as receitas? Qualidade, praticidade e conforto você encontra aqui. E nas linhas Biofinity Johnsons, comprando 4 unidades, pague apenas 3.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago veja pra ajudar.
Nesta você pode confiar.
Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. Você não pode perder. Esperamos por você. Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. No residencial Jardim Mediterrâneo, ao lado do Jardim Eldorado. Todos convidados.
Mais informações na Imobiliária Primos. Telefone 16-99215-1303. Residencial Jardim Mediterrâneo.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Sempre trazendo novidades. Na Pisolar você encontra as maiores tendências e lançamentos em pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura. E você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Além de concorrer no decorrer do ano a vales compras, 9 Honda Bis e um Fiat Mobi 0 km. Pisolar, na rua Ananias de Carvalho 670, em frente ao mausoléu da menina Isildinha em Monte Alto.
O Savinhago quer te encontrar todos os dias pra te encantar.
A semana inteira o Savinhago prepara as melhores ofertas pra você. Vem economizar com qualidade e muito preço baixo. Savinhago, é bom, é barato, é perto de você.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
As informações para você do Plantão Policial. Vamos começar com a Guarda Civil Municipal, furto de veículo que aconteceu no comecinho da manhã, aqui na Vila Municipal, próximo da igreja. Segundo as informações, um veículo Gol na cor prata, placas DSD 0G04, foi furtado do local. Segundo o proprietário, estava quebrado. Pior, né? Mais difícil de ser furtado um veículo que está quebrado. Mas mesmo assim, indivíduos não identificados acabaram levando aí esse veículo Gol na cor prata, quebrado. Ou seja, a Guarda Civil Municipal foi informada, começaram aí o patrulhamento para poder ver se encontra aí esse veículo. Um Gol prata, placas DSD 0G04, que foi furtado aí da Vila Municipal. Tivemos um outro registro, agora de uma queda de uma mulher de 70 anos que se machucou na rua Jeremias de Paulo Eduardo, por volta das 4 horas na data de ontem. É a queda da própria altura, estava na sua residência, acabou aí se desequilibrando, caiu no chão, se machucou e o SAMU foi chamado pelo telefone 192 e a mesma foi levada até o pronto-socorro. Falando em SAMU, nós tivemos aí 41 atendimentos na data de ontem. São vários atendimentos clínicos, inclusive outros atendimentos até de pessoas que são levadas para a cidade de Jaboticabal e Ribeirão Preto, pessoas que são levadas para o pronto-socorro, Hospital Unimed e Santa Casa. O registro também de uma mordedura de cão, ataque de um cão lá na Avenida Bartolomeu Bueno, Jardim Bandeirantes, na data de ontem, por volta das 11 horas da manhã. Uma menina de 14 anos foi atacada por um cão feroz. O SAMU foi chamado e foi levado a mesma até o pronto-socorro. A gente sempre fala, né, aqui no jornal, a questão desses animais com focinheira. Isso não acontece, né? Fala, mas o dono muitas vezes não está nem aí e não coloca. Pode ser que seja aí um animal, né, um cão que estava solto de rua, mas todo cuidado é pouco. Tomar cuidado aí com esses cães que ficam aí nas praças, nas ruas, e de forma alguma não mexer com esses bichinhos. Tivemos também o registro de um acidente envolvendo uma moto e um veículo na rua, na avenida, na realidade, Antônio Forçati, próximo do numeral 1671. Uma mulher de 41 anos, na colisão, se machucou. Foi um acidente de trânsito com vítima, na data de ontem, por volta das 14 horas e 30 minutos. SAMU foi chamado e foi levada a mesma até o pronto-socorro. E um outro registro, agora de um acidente de trânsito com vítima. Na realidade, foram duas vítimas envolvendo aí duas motocicletas. Por volta das 12 horas e 35 minutos, na data de ontem, uma senhora de 63 anos, uma moça de 22 anos, as mesmas aí se machucaram e foram levadas também ao pronto-socorro. Quantos acidentes envolvendo moto, né, gente? Sempre assim, o perigo sempre existe, moto é um perigo sempre, então todo cuidado é pouco quando você estiver aí andando com a sua motocicleta. E falando em moto, né, tivemos mais um acidente, agora de uma mulher de 27 anos, ela se desequilibrou da sua motocicleta, na data de ontem também, por volta das 12 horas e 35 minutos, estava na Jeremias de Paula Eduardo, quando a mesma caiu no chão, se machucou, o SAMU foi chamado e foi levado até o pronto-socorro. Através da Brigada de Incêndio, nós tivemos pelo telefone 199 o registro de resgate de cobra, captura de ouriço, também o registro de fogo em terreno lá no Jardim Canaã, por volta das 16h30 na data de ontem. A Brigada foi acionada, foi até o local e aí controlou esse princípio de incêndio. Registro, inclusive, daquele gado que estava solto na data de ontem, lá na Praça São Benedito, inclusive andou aí e circulou pelas redes sociais, muita gente visualizou vacas que estavam soltas no centro da cidade. A Praça São Benedito é centro da cidade. Infelizmente, mais uma vez, agora no centro, né? A gente sempre fala aqui no jornal de gado solto aí pelos bairros, mas no centro foi demais, né? O proprietário tem que ser autuado, tem que dar um puxão de orelha nesse proprietário, independente dos fatos, porque o perigo de um acidente é muito grande envolvendo aí esses animais e veículos, e esses animais e pessoas. E vamos falar mais uma vez, né, Edmar, com relação àquela tentativa frustrada de furto que aconteceu aí nessa madrugada. Na verdade, tentava entrar, você vê na nossa rede social, esse meliante aí tentava entrar, devia estar com uma chave micha aí, porque ele abriu o portão. Aí, praticamente, começou a disparar um alarme e o mesmo foi embora. Ele queria alguma coisa que estava na garagem, olha só, um outro comparsa lá na esquina, dá para ver dessa câmera agora, parado, esperando, só olhando, ver se a polícia ia passar, se a guarda ia passar na madrugada, não tem ninguém na rua, e o rapaz estava só aguardando para ver se o comparsa dele iria ou não conseguir entrar na casa, na garagem. Foi lá no Jardim Paraíso, na rua Jeremias de Paulo Eduardo, com a 3 de agosto. Ainda bem, né, que a segurança falou mais alta, né, o barulho do alarme e as câmeras de segurança também por aquele bairro e na cidade inteira tem muitas câmeras de segurança. Esses bandidos muitas vezes perdem para as câmeras de segurança. Inclusive, ele está com uma máscara, boné, para dificultar a ação realmente, se a pessoa visse ele ou não. Mas ainda bem que o alarme disparou, segundo as informações. São essas as informações para você do plantão policial. Para a gente finalizar, nós temos um fato que aconteceu na cidade de Barretos. A justiça decidiu soltar uma mulher de 44 anos que havia sido presa em flagrante depois de confessar que matou o marido a facadas em Barretos. Ao ser presa, o fato que aconteceu esse final de semana, Beatriz Salles dos Santos afirmou aos policiais que efetuou os golpes de faca por ter sido agredida por Celso Alexandre Campos na madrugada do sábado. O homem chegou a ser socorrido, levado até a Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Em audiência de custódia, no último domingo, o juiz, Dr. Hélio Alberto de Oliveira Serra, no entanto, optou pela soltura de Beatriz, ao considerar que ela não tem antecedentes criminais e não oferece risco de fuga. Em contrapartida, o juiz estabeleceu medidas condicionais à liberdade provisória. Vai ter que usar aí a tornozeleira eletrônica. Mas, independente dos fatos, né? Ela matou o companheiro a facadas em Barretos. A justiça entendeu dessa forma. São essas as informações do plantão policial. Não entre em litígio com a polícia para não virar notícia.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Tem coisas que a gente não deixa pra depois. Por exemplo, pra votar nas eleições municipais desse ano, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. O prazo final pra tirar, transferir ou regularizar seu título é 8 de maio.
Não perca tempo. Procure um cartório eleitoral ou acesse o site do TRE do seu estado. Título na mão, é sossego na eleição. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
São 11 horas mais 34 minutos. Continua a vacinação contra a gripe, viu? Quem não tomou no dia de sábado, pode ir na unidade de base de saúde do seu bairro, que continua a vacinação contra a gripe. Procura a unidade básica de saúde do seu bairro, das 7h30 até as 15h30, que você toma a vacina contra a gripe, tá certo? Hoje, estão fazendo recolhimento de galhos na área central, continua no Real Paraíso, bairros ali também que não foram recolhidos, no São Guilherme, no Jardim Bela Vista e no Jardim Santana. Hoje é dia da saúde, vamos falar um pouco da saúde. O Wagner de Grande, que é o responsável pelo SAMU, está conosco, e também o responsável pelo pronto-socorro,
Juliano.
O Juliano. Ô Wagner, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a toda a população de Monte Alto.
Ô Juliano, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os montealtenses em região.
Conversar com você, Juliano. Como é que estão os trabalhos lá no nosso pronto-socorro?
Estava conversando com o Wagner sobre isso. Nós estamos com atendimento muito intenso. O número de atendimentos e as gravidades tem aumentado. Com relação a atendimentos, eu até trouxe um dado aí para a gente, é interessante. Atendimento ontem, por exemplo, nós tivemos 263 atendimentos.
Tudo isso?
Só ontem. No pronto-socorro. Tirando o suporte que nós estamos tendo, né? No Rocha Leão, que tem dado esse suporte pra gente.
Até as 10 da noite.
Até 10 lá, da noite, passaram-se quase 100 atendimentos lá.
Lá. Então, 100 lá, com 260 aqui, 360 pessoas.
Muito atendimento.
Muito atendimento.
E muito pedido de exame, lentifica mesmo, nós
é
sabemos
dengue,
isso.
É dengue.
Ah, não é só dengue, nós estamos tendo muitos idosos procurando, crianças também, mães, né? E assim, alguns pacientes até com gravidade, tivemos por muitas vezes a urgência cheia. Então, assim, a gente está vendo que não é só fator dengue, fator Covid, como era a nossa maior preocupação,
certo,
né? Há um tempo atrás. Nós estamos tendo aí uma diversidade de fatores e muita coisa para pensar, né? Até a longo prazo. Mas realmente, tive até uma conversa com a secretária a respeito da planta física, né? Acho que um dos motivos pelo qual está se fazendo outro pronto-socorro é porque a cidade cresce, né? O atendimento aumenta e a demanda também. E, queira ou não queira, o pronto-socorro ele acaba ficando
pequeno.
Não consegue suprir toda essa necessidade que o munícipe merece e precisa, né? Desse atendimento. Pensando nisso, a gente tem tido algumas ideias para melhorar tanto a questão do fluxo quanto a questão do recebimento desse paciente, né? Dar um pouco mais de qualidade até para ele, questão de exames, aguardando exames e coisas assim, que é um das maiores queixas que a gente está tendo, que é relacionado à planta física mesmo. E pensando nisso, nós conseguimos aí remanejar alguns leitos, algumas cadeiras, aumentamos um cantinho puxadinho ali, né? Tudo dentro do correto, né? O que precisa ser feito. Mas mesmo assim, estamos com um número de atendimento alto.
Você disse, então hoje é uma necessidade um novo pronto-socorro.
É uma necessidade.
É uma necessidade, novo pronto-socorro, né? É. Tá certo. Outra coisa, vocês estão com quantos médicos que atendem no pronto-socorro, Juliano?
Nós estamos com 3 médicos e já está se estudando. Hoje, por exemplo, estamos com 4 médico.
4? Para fazer o atendimento. Urgência e
estamos
emergência,
vendo
urgência,
a necessidade de ter
é
um quarto médico.
É prioridade, né? Urgência e emergência.
Sim.
É prioridade.
Prioridade. Mas aí que tá, até chegar, muitos pacientes, até chegar no fator de urgência e emergência, né? Ele precisa do quê? Ele precisa do SAMU, muitas vezes. Ele precisa passar por uma triagem, e essa triagem normalmente está cheia, né? A pré-triagem, né? Está cheia. E demanda de tempo para você poder fazer essa pré-triagem, né? Você identificar que esse paciente precisa realmente desse atendimento de urgência e emergência.
Nós vimos até uma reportagem na rede social de um senhor idoso que estava internado lá e tal, e que estavam precisando do CROSS. Esse CROSS é super difícil mesmo, Juliano?
O CROSS é um sistema de regulação regional, tá? ele não é só de Monte Alto. Ele é toda uma DRS, isso. Por exemplo, colocamos um paciente na Cross, que é assim que nós tratamos. Esse paciente vai ser avaliado por uma equipe dentro da regulação médica, e essa equipe vai achar o leito certo, o hospital correto, para aquele determinado problema do paciente. Então, não é tão simples como a gente às vezes imagina, né? Vou dar um exemplo, vai. O paciente sofreu um acidente, tem uma fratura específica no fêmur, e que demanda de uma cirurgia específica, que talvez nós não vamos conseguir fazer por aqui. Esse paciente vai para a Cross, essa Cross precisa encontrar o local certo, o especialista correto e a instituição correta para isso.
É a vaga, precisa encontrar a vaga para mandar ele?
Precisa encontrar a vaga para mandar ele.
Esse senhor aí que a família, né, falou que precisava de um neurologista, se não me engano. Você viu esse caso, né? Você chegou a ver?
Eu vi esse caso.
Então, é o Cross também?
Muitas vezes, a gente tenta explicar às vezes para o... Não digo que seria esse caso, mas muitas vezes acontece. Nós temos que ter um entendimento do que acontece dentro do pronto-socorro, né? A partir da hora que a gente recebe esse paciente, a gente vai passar esse paciente para o médico, esse médico vai pedir alguma série de exames, vai ver a possibilidade de fazer o tratamento dentro da nossa retaguarda médica, que é uma retaguarda, ela existe. Dentro dessa retaguarda, junto com os médicos, eles vão, logicamente, vão conversar sobre e ver a possibilidade de tentar uma vaga de internação aqui, caso dê para cuidar aqui, quando não, realmente precisa ir para a Cross. E muitas vezes vai para uma Cross, como a gente coloca lá na regulação, e por às vezes por uma alta médica, né? Vaga um paciente aqui, esse paciente sobe para a própria Santa Casa. Às vezes também pode ser que não tenha vaga na Santa Casa aqui, que também vive cheia, que a gente sabe.
A gente fala assim, mas procura pessoas com influência. Não tem interferência no Cross, né?
Não, não.
Não tem, né?
Não.
Pode procurar
não.
Até o Senhor Bom Jesus.
O Cross é uma regulação médica e técnica, né? Eles vão sempre fazer o melhor com o que eles têm. Uma frase muito de Samu, né? Vai fazer sempre o melhor com o que tem. Então, se o Cross, tenho certeza disso, se tiver a vaga, logicamente que eles vão levar esse paciente.
Vocês não podem mandar sem vaga?
Não, alguém tem que estar assistindo esse paciente, o médico tem que estar assistindo.
Porque senão vai ficar dentro da ambulância, lá vai ficar num corredor. E aqui ele tem assistência, não é? Pois não, Wagner.
Você me permite, muitas vezes quando é cedido a vaga, e é cedido a vaga em vaga zero, é acionado a viatura, é acionado o pessoal, a equipe do SAMU, ou seja, USA, ou seja, suporte básico, esse paciente é enviado para o HC ou para um suporte terciário em Ribeirão Preto, não é garantia de que ele tenha vaga. Eu já fiquei com o paciente dentro da ambulância, no pátio do HC, por 12 horas. Por 12 horas o paciente
dentro da ambulância,
dentro da viatura, e não tinha vaga. Assim, sai daqui de um setor onde ele está recebendo
todo
cuidado, todo atendimento, diga-se passagem, de primeira, porque eu passei pelo pronto-socorro, deixei para o Juliano, e o atendimento lá é de primeira, de qualidade, desde a enfermagem, desde todo mundo que está ali dentro, é um atendimento de primeira. Ele entra na ambulância, ele vai para Ribeirão Preto, a gente já especifica para o paciente. A vaga não existe. Vai ficar aguardando a viatura. E você chega lá, não tem uma viatura, tem várias viaturas.
Sabe o que acontece, Wagner? Eu dou até razão para a família. Se fosse com a minha família, talvez eu até poderia fazer o mesmo. Meu pai está lá acamado. Eu estou apavorado. Eu quero atendimento para o meu pai. Vocês se viram, eu falo, vocês se viram. Mas vocês estão se virando. Mas não está conseguindo. Mas mas meu direito, eu falo, meu direito, que de fato é. A família fica mesmo apavorado pelo atendimento. Mas você não pode mandar se não tiver uma vaga garantida, senão esse paciente que está sendo com todo atendimento aqui vai ficar 12 horas dentro de uma ambulância no pátio. E pode acontecer o pior, né? Pessoas, se esse paciente vier a óbito dentro da ambulância?
Isso, eu lhe digo, já aconteceu no pátio do HC. Graças a Deus, não com Monte Alto, mas com outras cidades que estavam lá.
Já aconteceu.
Já aconteceu, o paciente, e eu estava lá.
Falecer dentro da ambulância.
Dentro da viatura.
E daí? Aí vai falar que vocês socorreram, não é pior? Mas é difícil, né? Porque, olha, não é só Monte Alto, não.
Não.
Os hospitais, por aí, inclusive Ribeirão Preto, o hospital estava super lotado, Juliano. Não sabe mais o que fazer, certo? deixa eu ver aqui, ó. Moreira, esse rapaz é 10, arrumei as cadeiras do pronto-socorro, pensa na educação desse cidadão. Vocês estão falando aqui, certo? Certo? Agora, e é verdade, meu sogro ficou um dia inteiro no corredor quando foi para lá, tá dizendo aqui. Ficou o dia inteiro no corredor, sem comer e sem assistência. E aqui ele tem assistência. Então não adianta falar assim, ó, vou agradar o João Moreira e vou levar o pai dele para Ribeirão. Não, vocês têm que sair daqui. Agora, o João Moreira vai procurar alguém para pressionar vocês. Também não adianta.
Também,
né?
Não adianta. Não adianta essa pressão. Ou você procurar alguém que, como você disse, tenha influência para poder, vão agilizar essa vaga. Por mais influência que essa pessoa tenha, tem que ser feito conforme o sistema determina. Tem que ser feito conforme a regra determina.
Então, se fosse desse jeito, o prefeito podia mandar toda hora a gente para lá.
Aí era porta aberta.
O próprio vereador, ó, pode mandar que eu vou ligar lá.
Mas, infelizmente, tem que ter uma regra a ser seguida e um rito a ser seguido.
Certo. É, deixa eu ver aqui. É verdade, ele está falando, ó. Fizeram apenas o exame e deixaram no corredor até a ambulância chegar. Porém, não foi pedido a ambulância direta. Tal. Foi no Hospital da Beneficência Portuguesa que acontece isso. Como que são os trabalhos do SAMU? Por que que o SAMU faz tantas viagens por dia dentro da cidade?
Oh, Moreira,
atende tantos chamados.
Como eu passei pela manhã hoje pro Daniel, ontem nós tivemos 41 atendimentos. É, desses 41 atendimentos, situações de emergência, acidente, né, talvez fosse uns 40%. O restante é pacientes assim, que são de níveis... baixa complexidade, que já está sendo providenciado pela administração, um transporte sanitário para que seja feito esse serviço. O que acontece é que a população, ela utiliza o SAMU, lógico, tem que utilizar, mas às vezes de maneira meio que indevida. Eu solicito o SAMU para ir no pronto-socorro, mas eu chego lá na residência, levo a pessoa para o pronto-socorro. Às vezes a gente fica olhando, tem pessoas que nem entram no pronto-socorro. A pessoa quer só uma carona.
Uma carona.
Vamos dizer assim.
Enquanto isso, a ambulância está
eu não posso negar atendimento. Se a pessoa ligou no 192 e ela passou para a pessoa que está do outro lado, ela passou os sintomas que ela está sentindo. Ah, tô me sentindo mal, não estou bem, eu preciso da ambulância. A gente não tem como ver, manda ambulância. Quando eu chego no local, não tem como dispensar a pessoa. Aí eu levo. Não estou dizendo que são todos que acontecem isso, mas...
Tem vários casos. E eu estou sabendo, inclusive, que teve uma que chamou a mulher, se não me engano, estava com dor de cabeça. E o marido foi junto. Mas a mulher não tinha nada grave. Ela entrou no pronto-socorro, ficou ali, acho que se foi para medir pressão e tal, enquanto o marido fez compra no Savenhago. Subiu com as sacolas e depois ligou para vocês ir buscar. Agora, para buscar, para levar para casa, é difícil.
Para buscar, a alta, né? A gente conversa, a alta para o SAMU não é prioridade. Para mim, prioridade é levar o paciente que está num momento que ele não está bem, seja traumático ou clínico, para ele ser atendido, para dar resolutividade para o caso dele. Resolveu, alta, até posso fazer. Mas ela é o último que eu vou fazer.
Você vai atender primeiro?
Eu vou atender todo mundo que está necessitando ser levado para um atendimento médico. A alta vai ser sempre para o final. Por isso que tem um critério para a alta. Né? Pessoas acima de 60 anos, gestantes, pessoas que tomaram algum tipo de medicação e que deixaram ela debilitada, ela não tem meios de locomoção própria, pelo próprio risco de ela correr uma queda na rua.
Certo.
Tá? Tem uns critérios para ser feito. Não é negar o transporte, mas é utilizar o recurso público com racionalidade.
Certo. Quando vocês levam o paciente, por exemplo, lá na você levou o paciente lá, João Moreira, eu fui atendido às 10 da manhã e já tive alta. Ah, mas vocês vão me buscar só às 4 da tarde.
É como eu disse, nesse período, eu tenho 3 ambulâncias. Por exemplo, nesse momento agora, de manhã... eu tive uma ambulância que ela foi fazer uma transferência de um paciente para Ribeirão Preto, tem o hemodiálise todo de manhã. Isso acontece toda terça e quinta. Fica uma ambulância no município. Essa ambulância, ela só atende urgência. Então, se o cara foi atendido às 8, às 10
eu
da manhã,
alta,
às 10. 10 da manhã, só quando tiver as 3 ambulâncias no município, que vai liberar uma para poder fazer alta e as outras duas para atender remoção e urgência.
Ah, certo. Porque eu teve lá, fiquei lá mais 4, 5 horas esperando me buscar, não foram me buscar, eu tive alta, por causa disso. São regras, né?
É, a semana passada eu atendi uma ocorrência ali na Serra da Tabarana, uma senhora que ela caiu de cima da bomba do trator que estava passando veneno.
Foi.
Ela teve uma fratura até séria e sangramento ativo. E agora você pensa, eu tô indo, eu vou lá na Serra da Tabarana, eu vou atender esse paciente lá, eu vou trazer ele para cá. Não é uma coisa simples, né? Demanda um tempo. E nesse período tem outros chamados em espera. Então a central de regulação tem que me classificar esses chamados para eu atender aquele de maior gravidade até chegar no de menor complexidade. Mas todos são atendidos, ninguém fica sem atendimento.
Eu quero aproveitar isso daí. Essa mulher, então, você trouxe, ela foi no pronto-socorro, certo? Mas eu estou lá para ser atendido. Chegou minha vez, nada de grave comigo. Chegou minha vez para ser atendido. Mas chegou essa senhora, ela tem preferência, Juliano?
Ela tem preferência. Se ela chega com o SAMU, subentende-se que ela já foi previamente avaliada por um médico. Positivo.
Porque vocês atendem ele pelas cores que a gente fala, não é? Aquela pulseira, que é por cor.
Gravidade.
Gravidade, né?
Na verdade, é muito comum quando o profissional técnico do SAMU, junto com a equipe médica da regulação, que existe uma regulação, né, por trás do SAMU, avalia que não tem um critério de urgência e emergência, com certeza esse paciente vai entrar junto na fila com os outros. Mas normalmente, quando existe algum fator que justifique ele passar na frente, sim, ele já vai passar na frente dos outros.
Passar na frente de todos.
Positivo.
Está chegando minha vez lá que eu vou fazer, por exemplo, um curativo, qualquer coisa. Essa senhora aí tem preferência, porque ela tem fratura e tudo. Aí eu reclamo. Fiquei aqui no pronto-socorro até agora, desde as 7 horas, meio-dia, não fui atendido ainda.
Tem uma pergunta até pro Wagner, ele vai saber responder com maestria. E eu nem comentei com você a respeito de nós tivemos um paciente, na verdade um acompanhante que veio falar comigo, que ele demorou para chegar. Eu perguntei por que demorou tanto para chegar com o paciente e tudo mais, né? E ele falou para mim o seguinte, que ele pediu o SAMU. E o SAMU, Wagner, não foi. Mas ele passou no SAMU e tinha uma viatura lá. Aí eu tive que explicar para ele como que funciona essa questão de ter uma viatura parada no SAMU. Muitas vezes o município ele não entende, e ele passa de lá, que essa viatura às vezes não está parada, ela está em stand-by. Ela está, quando tem, como o Wagner explicou, às vezes tem 3 viaturas em atendimento. 2 estão fora do município, essa fica realmente para urgência e emergência. E quem pré-define isso não é o SAMU, não somos nós, no caso não é o Wagner que define, é a própria regulação.
E tem que ficar
à disposição. De ambulâncias. Ela fica à disposição para casos extremamente necessários.
É, porque se você.
Então não é às vezes passei lá no SAMU e vi a viatura parada. Eles não entendem.
Eles
às
não
vezes
foram
isso.
Buscar lá. Eu pedi e não foram me buscar, mas a viatura estava parada. Não, porque não é urgência nem emergência. Porque você vai buscar para uma situação um pouco mais leve e acontece um caso grave, aí sim. É o erro do SAMU. Onde é que estava a ambulância? Ah, estava levando o João Moreira lá para medir a pressão no pronto-socorro. Não, essa ambulância tem que ficar ali para esperar um caso que pode acontecer um acidente, urgência e emergência. É assim, Wagner?
Isso é assim que funciona. E os acidentes, eles em Monte Alto, eles têm um pico de horário para acontecer.
Ah, é?
Quais
são os picos que acontecem mais?
É sempre pela manhã, no final da tarde e na hora do almoço. É a hora que o pessoal está sempre com mais pressa, sai para almoçar correndo, sai para almoçar,
né?
Tem pouco tempo. E o acidente de moto é fatal, né?
Todos os dias tem acidente de moto?
Quase todos os dias tem.
Quase todos os dias tem, né?
O que está acontecendo muito, até eu tenho passado para o Daniel, é pacientes que estão tendo queda, paciente idoso, queda da própria altura, que também ocasiona alguns tipos de lesão, fratura.
Por que está tendo esse tipo de queda? Já tivemos várias ocorrências aí de a pessoa estar andando, tem queda e daí?
Essa pessoa, ela pode ter um mal-estar, pode ter uma hipoglicemia, ela pode sair de casa e não se alimentar corretamente, e ela tem algum tipo de vertigem, uma pressão baixa, ela pode cair e se machucar. Idoso, quando cai, sempre é complicado.
E aí tem preferência, liga para o SAMU, vocês vão lá.
Isso é preferência. Aí por isso que é importante que quando a pessoa liga para o 192, ela tem que passar as informações corretas. Ah, mas eu ligo e a pessoa fica perguntando um monte de coisa. Eu tenho que saber as informações corretas até para fazer um filtro para eliminar possíveis trotes que também acontecem. Tá? Então é importante, quando ligar para o 192, passar, se eu estou passando de alguém que eu encontrei, é um ponto de referência, eu estou perto aqui da Rádio Cultura, do lado do Sindicato Rural, eu estou em frente ao bar tal, número tal, avenida.
Para facilitar.
Para facilitar, né, a localização, porque Monte Alto cresceu muito, né? Nós temos os motoristas que são mais antigos, que tem um mapa na cabeça, mas também tem os mais novos que não conhecem Monte Alto como um todo. É, então, passar as informações claras. Aí o atendente vai lhe perguntar, como é que está a pessoa? Está respirando? Está consciente? Está orientada? Olha para a pessoa e vê. A gente já chegou em casa que a pessoa, tem as pessoas que estão em situação de rua, ele só estava dormindo. A hora que a gente chegou e chamou, ele acordou. Não, só estou dormindo, não quero que ninguém...
Mas chega a ambulância teve que ir lá, né?
A viatura teve que ir lá. A ambulância foi, chegou no local, a pessoa estava deitada, mas ele estava dormindo. Ele chegou, deitou no local. Às vezes a pessoa, aquela pessoa deitou na frente de uma loja, na frente de uma casa, a pessoa não quer que ele fique ali. Mas chama a ambulância. Ah, tem um desacordado aqui, está passando mal. Eu chego lá, vou verificar, chamo, ele está dormindo. Nesse momento eu utilizei o recurso para atender uma não gravidade. Então a pessoa, eu sugiro que você cheque, olhe e chame a pessoa. Se ela acordar, ó, gentileza, dá para você levantar.
É verdade que muitas vezes são chamados por causa de embriaguez?
Muitas vezes.
O cara está no churrasco, bebeu demais, está ali, tal. E a urgência e emergência que ele está passando mais. Chega lá, o cara está.
Isso de sexta-feira à noite até domingo, na hora do almoço, é
fácil. E no pronto-socorro, esse atendimento também é a mesma coisa, né, Juliano? O cara chega embriagado, alcoolizado, por exemplo.
É um atendimento, dependendo da situação, prioritário.
É prioritário. Né?
Dependendo da gravidade.
Sim, é. O álcool ele causa hipoglicemia.
Depende do. Isso. Depende do grau de.
E ele chega lá, ele toma umas e outras, chega lá e tem preferência ainda.
Dependendo do caso, sim. Porque também, o Moreira, a enfermagem, hein, gente? Até a enfermagem é, e a equipe médica descobrir, entender realmente o que está acontecendo, todo um trabalho foi dedicado a ele. Todo um tempo foi dedicado a ele. É isso que às vezes alguns usuários não entendem. Até é fácil a gente chegar no final da corda ali, né? Depois de algumas horas, falar assim, o paciente não tinha nada. Tá, mas qual foi o tempo que foi dedicado a esse paciente? Quanto nós investimos de equipe, de equipamentos, de médico, de todo o recurso que nós temos? Lembrando que nós falamos no começo, fazer o que nós temos, né? O melhor com o que nós temos. Quanto foi dedicado desse melhor? Para lá no final entender que não tinha nada. E isso às vezes leva muito tempo.
É complexo, o atendimento à saúde, quando ele inicia com o SAMU, só para exemplificar, eu pego um paciente que ele está passando mal, ele infartou, eu levo ele para um socorro, ou ele sofreu um trauma, ali ele vai ser atendido pelo SAMU, ele vai ser atendido pelo pronto-socorro, de repente ele sobe para Santa Casa, que é o hospital secundário ou terciário, aí ele tem que voltar para Monte Alto ou voltar para sua casa, ele volta com a ambulância, aí ele vai ter que passar em consulta com a atenção básica para fazer curativo, fazer acompanhamento. Então a saúde ela funciona como um círculo.
Certo.
Né? Tá tudo interligado, os setores.
Ô, Dimar, mostra o acidente do caminhão naquele poste. Você tem informação se o motorista se feriu ou não? Agora há pouco, aqui na avenida aí, ó, William Sestari. Ele perdeu o freio, se não me engano, desceu, saiu do barracão, desceu e bateu nesse poste.
Mas eu saí do SAMU, não tinha informação de acidente agora.
Dá a impressão que parece que não sofreu nem ferimentos. Não,
pela cinemática, analisando a imagem cinemática do trauma e pela deformidade da cabine, dá para perceber que o motorista ele abriu a porta e saiu.
Saiu normal, né? É. Graças a Deus. Mas para você ver, se não tiver uma ambulância para fazer isso aqui no local...
Não, isso aqui, você está vendo que o poste ele
derrubou o poste.
Ele quebrou, está segurando os fios. Esse poste ele corre risco de queda. Ele poderia ter caído em cima de um motociclista ou um transeunte passando.
E aí a questão, vamos além, né? Ele pode, temos que ver se não tem nenhum fio também derrubado.
Está derrubado, isso. Energizando o local.
Mas nessa hora, se está passando um motociclista aí, ele atropela o motociclista, liga para o SAMU, não tem nenhuma ambulância aqui.
Nessa situação, é só uma orientação às pessoas. Se você passar por uma situação dessa, e você bater com o caminhão ou o carro num poste, e você observar que o poste foi abalado e tem o risco do fio cair, jamais saia do veículo.
Fica dentro do veículo.
Fica dentro do veículo porque ele está isolado pelos pneus. Se você colocar o pé no chão, você vai servir de terra. Você vai levar um choque, toda essa descarga elétrica. Se você sair e tiver necessidade de sair, o veículo tem risco de pedir incêndio, vai explodir, eu tenho que pular com os dois pés juntos no chão. Não só, os dois juntos no chão.
Ah, essa dica é boa. E se a gente ficar lá dentro até ser socorrido.
Se tiver água, jamais sai.
Mas é isso mesmo. Ainda mais se derrubar um fio, né? Porque fica lá, ele fica balançando o fio.
Isso.
E você vai descer, você coloca o pé no chão e outro na maçaneta. Você recebe uma descarga que. Então não deve se sair do carro, tem que ficar no carro.
Outra orientação, numa situação dessa, a pessoa está lá, você viu. Você vai tentar ajudar. E se o carro estiver energizado e você tocar nela,
também.
Você vai receber a descarga.
Até quem vai socorrer tem que tomar muito cuidado.
A melhor coisa nessa situação é ligar para o 192 ou o 193. Porque nessa situação aí o 192 vai chegar, mas ele vai precisar do apoio do Corpo de Bombeiros ou da Brigada de Incêndio nesse local.
Certo. Brigada de Incêndio é 199, se não me engano.
199.
199, né? Cai direto aí. Mas dá a impressão que, graças a Deus, parece que o motorista não teve ferimentos. Agora, o Juliano falou no começo que ontem foram atendidos 260 pessoas no pronto-socorro. Mais 100 na unidade de base de saúde, Dr. Roberto da Rocha Leão. Isso no plantão. E nas outras unidades? Veja você, olha como é que está difícil o atendimento, hein, Juliano? E todo mundo vai direto para o pronto-socorro. Finais de semana, dobra o atendimento?
Na verdade, os finais de semana deveriam ser mais tranquilos, né? Porque subentende-se que as questões de urgência e emergência já foram sanadas durante as questões eletivas, né, e consultas e mais já foram sanadas durante a semana. Porém, o que nós estamos vendo é que o sistema de urgência e emergência ele tem aumentado também nos finais de semana, inclusive de domingo.
De domingo.
A procura tem sido maior.
Que é embriaguez ou não?
Acho que tudo. Um todo. Desde curativos, mas a procura mesmo pelo recurso pronto-socorro tem aumentado.
Agora, diariamente.
Não sei se é questão de confiabilidade, né?
Diariamente fica de plantão três médicos, não fico?
Três médicos e, dependendo do dia, estrategicamente nós temos quatro.
Até mais um, né? Que fica.
Porque se nós formos calcular, né? Esses 263 atendimentos, né? Para dividir para três médicos, lembrando que normalmente um médico fica mais focado às urgências e emergências, que demanda de mais tempo.
Certo.
A sala vermelha, né? A famosa sala vermelha. Demanda de mais tempo. Então, na verdade, nós temos aí praticamente 200 atendimentos para dois médicos.
Mais ou menos, se a gente
parar
atendimento para pensar. Pra cada um.
É muito atendimento. Para você dar qualidade.
Fora a equipe de enfermeiros, né? Claro.
Num todo. Acho que tanto questão técnica, questão, né, de enfermeiros, tudo, acaba sobrecarregando. Quanto mais números, menos qualidade. Isso é fato.
Durante a semana, o atendimento até as 22 horas, lá na unidade básica, Dr. Roberto da Rocha Leão, aliviou um pouco mais o pronto-socorro?
A intenção, uma das intenções era esta. Porém, o que nós estamos vendo é que aumentou lá e continuamos com o mesmo número à noite aqui também.
Será que é por causa de os sintomas, gripe e dengue, que os sintomas são quase iguais? Será que as pessoas procuram isso mesmo? E você sabe que está em falta aquele teste também da dengue?
O que nós temos de informação é que está em falta até para a nível de compra mesmo.
De
tá
compra.
Difícil.
Compraram isso, e estão entregando. É isso mesmo.
Tá difícil.
A própria Valéria falou hoje de manhã aqui.
Nós estamos tentando, inclusive a gente tem contato direto, diariamente, com a farmacêutica responsável. E a pergunta é feita também diariamente, porque a preocupação do munícipe é a nossa também. De ter esses testes. Logicamente que tem avaliação clínica, que é soberana, nós sabemos disso, né? Em casos de necessidade, tem a questão de sorologia também. Porém, é um divisor de água, ajuda bastante.
Certo.
Ter esse NS1.
Para a gente encerrar aqui, Wagner, como que é composta a equipe do SAMU que vai fazer um atendimento de urgência? O motorista.
Para exemplificar, eu vou ter que falar do básico até o avançado.
Fica à vontade.
Aqui em Monte Alto, nós atuamos com o suporte básico de vida, que é composto por um condutor e um técnico de enfermagem.
Certo. Tá?
Os modelos que existem são o suporte avançado de vida, que ele está mais próximo nosso aqui, está em Jabuticabal, médico, enfermeiro e um condutor. E Deus vai abençoar, a gestão vai providenciar. Nós estamos aqui em Monte Alto instituindo a CIV, que ela vai ser composta por um condutor, um enfermeiro e um técnico de enfermagem que vão atuar em casos de emergência, dando maior resolutividade aos atendimentos de urgência. Por enquanto, Monte Alto tem 3 viaturas de suporte básico, sendo 3 equipes por dia. Então, são 3 viaturas com 3 compostas por técnico e condutor. Esse técnico e esse condutor, eles recebem o treinamento para atuar em toda situação de emergência e no local ele toma a decisão do procedimento que ele vai ser realizado. Aqui em Monte Alto, nós conseguimos trabalhar em cima de protocolo. Protocolo medicamentoso que nós temos atendendo uma hipoglicemia. A pessoa teve uma hipoglicemia, está diabética, eu chego no local, eu faço acesso venoso, eu faço medicamento e reverto no local, mas transporto para um socorro para avaliação médica.
Quais equipamentos que vocês utilizam dentro de uma perua do SAMU, ambulância
do SAMU? Dentro do SAMU eu tenho todo o equipamento para atender um trauma, eu tenho maca, tenho prancha, tenho MaxCAD, a gente presta atendimento em área de difícil acesso, quando necessário a gente tem o equipamento, eu pessoal tenho o treinamento, eu tenho dentro da viatura o desfibrilador, que é o DEA, desfibrilador automático externo, né? Que eu coloco em caso de parada cardiorrespiratória. A gente tem a nossa maleta de oxigênio, diga-se passagem, que ela é única, né? A gente montou ela aqui em Monte Alto, uma necessidade própria da época do Covid, e ela ficou instituída, que eu coloco, chego no local, eu dou toda assistência ventilatória para o paciente. Eu, enquanto enfermeiro, com esta maleta, eu chego no local e eu faço eu passo uma máscara laríngea, eu entubo o paciente, vamos dizer assim, a máscara laríngea, eu dou suporte para ele e eu levo ele com maior qualidade para atendimento definitivo no pronto-socorro.
É onde você aprendeu a fazer parto? Já tiveram vários partos dentro da ambulância do SAMU?
Já, isso é matéria da faculdade, né? A gente aprende na faculdade durante todo o dia.
Isso.
E o parto em si, quando ele acontece no SAMU, é um processo natural.
Já teve vários, né? Vários,
já,
né?
Já.
Parece que eles que nasceram dentro da ambulância.
A gente tem até o parteiro no SAMU, que é o Vinícius, né?
Vinícius.
Só eles que foram 4 já aconteceu com ele.
Olha que bacana, salvando vidas. Volto aqui com o Juliano. Juliano, no pronto-socorro tem estagiários?
Não, nós temos estagiários na atividade administrativa, né?
Administrativa.
Mas dentro da saúde, né? Vamos falar dentro da enfermagem, dentro da farmácia,
não tem estagiários.
São profissionais,
todos profissionais.
Ou seletivo ou concursados.
Edmar, por favor, coloca mais uma vez a imagem do caminhão, que eu vou explicar para deixar tudo sossegado. Eu recebi informação agora que não tinha motorista. O caminhão desceu.
Sozinho.
Melhor ainda, graças a Deus. Parece que não tinha motorista. Ele estava parado ali, né? Uma descida. E talvez estava lá no ponto morto. E acabou descendo, não tinha motorista no caminhão. A brigada de incêndio, a CIDA da brigada de incêndio, que estava nos informando. Então não tinha um motorista aí. Porque a gente falou, será que o motorista, né? E ainda você falou, ele abriu a porta e ele desceu de fato. Mas não tinha motorista. Com a pancada a porta abriu. Aí. Mas a pancada foi tão feia que arrancou esse poste de concreto, rapaz. Olha aí. Mas graças a Deus, está aí apenas danos materiais, deve ter seguro e tudo bem. Juliano, continua atendendo centenas e centenas de munícipes por dia no pronto-socorro. Dá um abraço para toda a sua equipe lá, tá bom?
Será dado.
Tá?
E outro para vocês aqui da Cultura.
Wagner, parabéns pelo seu trabalho, as palestras que vocês realizam, que nós acompanhamos. Isso é muito bom. Essa dica que você disse, quando o veículo bater em qualquer poste, ter fios caído, cuidado, fica dentro do veículo, pelo menos o veículo está isolado por causa dos pneus. Quem vai socorrer, cuidado também, observa para não receber uma descarga elétrica, não é isso?
Isso mesmo, Moreira. Você falou das palestras, no mês passado, agora a gente teve uma palestra muito importante, ministrada por 2 profissionais do SAMU de Ribeirão Preto. Agora, no dia 10, teremos uma outra palestra aos profissionais da saúde, tudo visando melhorar o atendimento de urgência.
Um abraço para você e um bom trabalho.
Deus abençoe a todos.
Nós voltamos já já.
Esta é a ZYO 199. Nova Cultura FM, canal 210, transmitindo em 90.1 MHz. Nova Cultura FM.
Você já parou para pensar no poder do rádio? Sabia que o rádio cresceu mais que o dobro que o mercado publicitário no último ano?
Isso mesmo! O rádio está cada dia mais forte, relevante e com a maior e melhor audiência. A sua!
Por que o rádio está à frente? Porque ele está onde você está. No trânsito, no trabalho, em casa. O rádio é companhia, é informação, é entretenimento e é gratuito. Então, se você quer alcançar resultados reais, aposte no rádio. Anuncie!
Uma mensagem da AESP, Associação das Emissoras de Rádio e TV do Estado de São Paulo.
O Savegnago quer te encontrar todos os dias pra te encantar.
Eu só compro hortifruti no Savegnago. A gente vê que tem qualidade, a reposição é diária. Os preços são ótimos e eu economizo muito.
Terça e quarta é dia de faça-feira no Savegnago.
Banana nanica ou abacate quilo, R$ 3,95. Ovos brancos com 20 unidades, R$ 12,90. Pepino caipira ou batata doce o quilo, R$ 3,95. No cartão Savegnago, R$ 3,45. Laranja pera, pacote 3 quilos, R$ 11,90.
Savegnago, é bom, é barato, é perto de você.
Foto Central. Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
E atenção, o Foto Central também aceita o cartão Roncar.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Contra filé bovina exceto moído quilo, R$ 36,99. Fraldinha bovina exceto moída ao quilo, R$ 29,99. Sobre paleta suína sem osso fatiado quilo, R$ 16,99. Óleo de soja ABC tradicional 900ml PET, R$ 4,99. Cerveja Brahma Pils sem lata 350ml, R$ 2,99. Energético Red Bull original lata 250ml, R$ 6,99. Sabão em pó Omo Lavagem Perfeita, 1,6 kg, caixa, R$ 19,99. Cogiba Supermercado serve marmitas aos sábados e domingos, frango assado e recheado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo você, aos domingos aberto até às 12 horas.
Agora, você confere os resultados das loterias. Oferecimento Lotérica Fine da Sorte.
Falando das loterias para você, vamos começar com a Loto Fácil, concurso 3.079. Os números sorteados da Loto Fácil foram, anotem, número 1, número 2, número 4. Na sequência, o 5, o 6, o 7 e o 8. Número 10, 12 e 13. 14, 16. 18, 24 e o número 25. Na Loto Fácil, nós tivemos aí um ganhador que levou o valor de R$ 4.149.683,97. Acertou esses 15 números que eu passei para você. Também tivemos ganhadores com 14 acertos, 13 acertos, 12 acertos e 11 acertos. Loto Fácil, concurso 3.079. Já na Quina, o prêmio está acumulado para hoje à noite. Quem sabe, hein? 36 milhões e meio para o próximo concurso. E os números sorteados da Quina foram, anotem, concurso 6.416, número 9, número 9, número 26, número 58, número 64 e o número 76. Na quina, nos cinco números, não tivemos nenhum ganhador, mas tivemos 118 apostas ganhadoras que acertaram quatro números e o valor do prêmio, R$ 7.638,19. Também tivemos acertos de pessoas que acertaram três números e de apostas que acertaram dois números na quina pelo concurso 6.416.
Na Lotérica Fine da Sorte, você consegue pagar suas contas com cartão da Caixa, em dinheiro ou em Pix de qualquer banco. Também aceitamos cartão de todos os bancos. Pagamos a conta do seu celular pelo número ou pelo CPF, sem precisar do boleto impresso. Recebemos boletos de até R$ 5.000. Pagamos também renovação de CNH, licenciamento IPVA de carro com o número do Renavan. Não corra risco. Pague suas contas na Lotérica Fine da Sorte e tenha sempre impresso o comprovante. Participe dos nossos bolões. Todo dia tem um prêmio especial. Esperando por você na Lotérica Fine da Sorte. Lotérica Fine da Sorte. A agilidade que você precisa com a sorte que você quer.
São 12 horas mais 15 minutos e saem as regras para o dia da prova do Enem dos concursos.
Vai prestar o concurso nacional unificado? Então fique atento ao que pode e ao que não pode ser levado no dia da prova. O Ministério da Gestão e Inovação divulgou as regras para os participantes. A prova será no dia 5 de maio. Ao chegar ao local, é preciso apresentar o cartão de confirmação da inscrição. Esse documento pode ser impresso pelo candidato a partir do dia 25 de abril, na página oficial. Os participantes também precisam levar documento de identidade original com foto. Cópias, mesmo autenticadas, não serão aceitas. No caso de documento digital, o candidato vai ter que acessar o aplicativo na hora da identificação, na entrada da sala. O Ministério orienta que o participante faça o teste antes para ver se funciona, porque não serão aceitas fotografias do documento. É necessário levar caneta preta de material transparente, se possível mais de uma, já que a comunicação no momento da prova é proibida. A pasta recomenda o uso de roupas leves e confortáveis no dia, porque a prova é aplicada em dois turnos. O uso de relógio é proibido, assim como de óculos escuros, chapéu, boné, gorro e protetores auriculares. É permitido levar alimentos e água. O tempo mínimo de permanência na prova é de 2 horas. Se sair antes, o candidato será eliminado. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
Agora, meio-dia mais 16 minutos, um homem de 39 anos morreu afogado em uma piscina de uma área de lazer no Jardim Lupo 2, em Araraquara, neste final de semana. Segundo a polícia, ele teria ingerido bebida alcoólica. E aí começou a brincar, aquela prática, né, de ficar o maior tempo sem respirar debaixo d'água. O caso ocorreu no início da noite de sábado. Uma testemunha disse à polícia que Manuel Matos dos Santos foi retirado da piscina após 15 minutos depois de ter mergulhado. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi chamado e os socorristas confirmaram o óbito. A Polícia Militar e a perícia estão aí investigando o caso. É importante ressaltar, né, que uma brincadeira realmente de mau gosto.
Inflação teve impacto maior nas famílias de baixa renda.
Famílias de renda alta sentiram menos os efeitos da inflação no último mês. A taxa foi de 0,16% em março, que teve um reflexo de 0,05% nos lares com renda mensal acima de R$ 21.000. Já para as famílias que ganham menos de R$ 2.105, esse impacto foi de 0,22%. É o que revela o estudo Indicador de Inflação por Faixa de Renda, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O IPEA faz uma análise do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE. De fevereiro para março, a inflação das famílias de renda mais alta baixou de 0,83% para 0,05%. Nos lares onde a renda é bem inferior, a queda no período foi bem menor também, de 0,78% para 0,22%. Segundo a análise, a diferença é explicada pelo perfil de consumo, já que os mais pobres têm um orçamento suscetível à alteração nos preços dos alimentos. Por outro lado, as famílias com mais dinheiro acabam sentindo mais o impacto do custo de passagens aéreas, por exemplo, que baixou 9% em março. De acordo com o IPEA, no acumulado de 12 meses, ocorreu o contrário. Lares mais pobres sentiram menos o aumento do custo de vida. Da Rádio 2, Fabiola Altran.
E hoje, dia 16 de abril, é o Dia Mundial da Voz.
16 de abril é o Dia Mundial da Voz. As celebrações que deram origem à data começaram aqui no nosso país em 1999, lideradas por médicos, fonoaudiólogos e professores de canto. Países como Argentina, Portugal e Estados Unidos seguiram o exemplo do Brasil, e hoje a data é celebrada em dezenas de nações. O objetivo principal do Dia Mundial da Voz, de acordo com a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, além de conscientizar as pessoas sobre a importância da voz para a promoção da saúde, é alertar sobre sinais e sintomas que favoreçam o diagnóstico precoce de diversas doenças. Alterações vocais podem sinalizar a presença, por exemplo, de doenças neurológicas como o mal de Parkinson, de refluxo gastroesofágico e até mesmo de câncer de laringe. Especialistas alertam que os principais sinais que devem ser investigados são rouquidão, ardência, falhas e cansaço para falar por mais de 15 dias e sem motivo aparente. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Dia das Mães com amor, carinho e muitos prêmios, você já sabe, só no Comércio de Monte Alto. Compre no comércio local, cadastre seus cupons pelo aplicativo e boa sorte. Sorteio de uma Honda Bee 0 km e 4 vales compra de R$2.000 cada. Sorteio dia 13 de maio às 18h30 na sede da Cima. O Dia das Mães é mais especial em Monte Alto. 2024 premiado em Monte Alto. Realização Acima.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Contra filé bovina exceto moído quilo R$36,99. Fraldinha bovina exceto moída ao quilo R$29,99. Sobre paleta suína sem osso fatiado quilo R$16,99. Óleo de soja ABC tradicional 900ml PET R$4,99. Cerveja Brahma Pils em lata 350ml R$2,99. Energético Red Bull original lata 250ml R$6,99. Sabão em pó Omo Lavagem Perfeita, 1,6 kg, caixa R$19,99. Cogiba Supermercado serve marmitas aos sábados e domingos, frango assado e recheado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo você, aos domingos aberto até às 12 horas.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias, cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
E atenção, o Foto Central também aceita o cartão Roncar.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, terça-feira, 16 de abril de 2024. Lua crescente regular para a pesca. Madrugada chuvosa na região de Presidente Prudente. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 22, máxima de 32 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, as estradas não são perigosas. Perigosa mesmo, com certeza, pode ser a sua forma de dirigir. Reveja seu comportamento no trânsito.
Estufa o peito, fala tudo, JB!
Por volta das 12 horas e 30 minutos de ontem, um motorista de 35 anos que não teve o nome divulgado, ele conduzia um caminhão-tanque carregado com óleo diesel. O caminhão-tanque transitava pela SP-334, Rodovia Cândido Portinari. Seguia pela pista norte, sentido Ribeirão Preto a Sacramento, nas Minas Gerais. Quando chegou no quilômetro 459, na Curva da Morte, na Serra de Rifaina, região de Franca, chegando nas Minas Gerais do lado paulista, rodovia em obras, o motorista perdeu o controle da direção.
E ó, minha tá louca na cabeça lá.
Entrou no acostamento, atingiu um trabalhador da rodovia, na sequência tombou além do acostamento. O motorista do caminhão ficou preso entre as ferragens, foi resgatado pelos bombeiros e internado na Santa Casa de Pedregulho. O funcionário que trabalhava no recapeamento, ele não teve a mesma sorte. Newton César Mesadre, de 50 anos, mais conhecido por Matosão, morador em Cristais Paulista, lá naquela região, sofreu ferimentos graves, não resistiu e morreu no local do acidente. No quilômetro 459 da rodovia Cândido Portinari, mais uma cruz irá simbolizar um pai de família que saiu de casa para ganhar o pão e nunca mais voltou. O rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Franca. O policiamento, bombeiros e peritos atenderam a ocorrência e prestaram ao Newton César Mesadre, de 50 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta terça-feira?
Zezé, ninguém mata a sede bebendo mágoa.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 30 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça um orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 30 anos servindo Monte Alto e região, na rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista, telefone 3242-1184.
São 12 horas mais 28 minutos e Humberto Ferretti destaca a rodada da Liga dos Campeões.
Dois jogos definem nesta terça-feira os primeiros semifinalistas do maior torneio de clubes do mundo, a Liga dos Campeões da Europa. Os holofotes estarão voltados para a Espanha, onde o Barcelona é o favorito para ficar com a vaga diante do Paris Saint-Germain. Isso porque o time catalão levou a melhor na ida, ao vencer o rival na França por 3-2. Ou seja, o Barcelona jogará pelo empate, enquanto o PSG terá que vencer por 2 de diferença ou por 1 para forçar prorrogação e pênaltis. Quem se classificar terá pela frente Borussia Dortmund ou Atlético de Madrid, que se enfrentam na Alemanha. Neste caso, a vantagem do empate é da equipe espanhola, que venceu na ida por 2-1. Ambas as partidas começam às 4 da tarde, no horário de Brasília. Os outros dois semifinalistas serão definidos na quarta-feira, em duelos absolutamente abertos. Na ida, deu empate por 2-2 entre Arsenal e Bayern de Munique e por 3-3 entre Real Madrid e Manchester City, talvez os dois maiores times do mundo atualmente. Portanto, em ambos os casos, quem vencer na volta vai para a semifinal da Liga dos Campeões. E nova igualdade leva para prorrogação e pênaltis.
Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Você ouviu na Nova Cultura FM, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no seu rádio.